Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em 1998. A Terra dos Mil Povos, História Indígena do Brasil Contada por um Índio, de Cacá Verá Jecupé. É uma obra de não-ficção voltada à história e às culturas dos povos originários no território brasileiro. Em vez de repetir uma narrativa nacional estruturada prioritariamente pela chegada europeia, o livro desloca o ponto de vista para saberes, memórias e referências indígenas, com forte presença da tradição tupi-guarani. O título alude à pluralidade de povos que habitavam e habitam o país, recusando a imagem homogênea do índio, frequentemente produzida por discursos escolares e coloniais. Em linguagem acessível e de caráter introdutório, Jecupé articula temas como origem, relação com a terra, espiritualidade, organização cultural, guerra, escravização e catequese. Seu propósito não é oferecer uma história acadêmica exaustiva de todas as nações indígenas, mas tornar visível uma perspectiva historicamente marginalizada e evidenciar que a história do Brasil não começa com a colonização. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a mudança de perspectiva à história do Brasil narrada a partir de uma voz indígena, o aspecto decisivo de A Terra dos Mil Povos, é seu lugar de enunciação. Cacá Verá Jecupé não trata os povos indígenas apenas como objeto de estudo, como ocorreu em grande parte da historiografia, mas formula uma narrativa orientada por referências internas às culturas indígenas e por sua experiência vinculada à tradição tupi-guarani. Essa escolha altera as perguntas centrais, em vez de começar pela descoberta ou pela expansão colonial, o livro chama atenção para os habitantes originários, suas formas de compreender o mundo e sua longa presença no território. A expressão mil povos é importante porque confronta uma simplificação persistente à de imaginar uma identidade indígena única, indiferenciada e imóvel. O Brasil indígena é apresentado como espaço de diversidade de povos, línguas, práticas e visões de mundo. Essa abordagem também exige cuidado do leitor. A perspectiva indígena oferecida por Jecupé não pretende falar indistintamente por todas as comunidades, mas funciona como contraponto à centralidade eurocêntrica. Assim, o livro contribui para rever categorias usuais da história nacional e para reconhecer que os relatos sobre o passado dependem de quem teve, ou não, condições de contar sua própria experiência. Em segundo lugar, terra e natureza como relações de pertencimento, e não como simples recursos, a relação entre pessoas. Terra e elementos naturais constituem um dos eixos interpretativos do livro, em vez de reduzir a terra à propriedade, fronteira ou fonte de exploração econômica. A visão apresentada por Cacá Verá a situa como base de pertencimento, memória, subsistência e continuidade coletiva. Essa distinção ajuda a compreender por que as disputas territoriais não podem ser lidas apenas como conflitos por espaço físico para muitos povos indígenas. A perda do território afeta práticas de cultivo, deslocamento, transmissão de conhecimentos, rituais e vínculos entre gerações. A espiritualidade, nesse quadro, não aparece isolada como uma crença privada. Ela se conecta aos ciclos da natureza e à percepção de interdependência entre seres humanos e o mundo vivo. O argumento tem relevância contemporânea, mas o livro não transforma os indígenas numa imagem abstrata de guardiões da natureza. Seu foco é mostrar que valores e modos de vida específicos foram profundamente atingidos pela invasão colonial e seguem sendo mal compreendidos quando avaliados somente pelos critérios da sociedade dominante. Para o leitor, a principal consequência é perceber que preservar terras indígenas também envolve reconhecer sistemas de conhecimento e formas de vida que dependem material e simbolicamente desses territórios. Em terceiro lugar, espiritualidade e tradição tupi-guarani como formas de produzir e transmitir conhecimento. A obra confere destaque à espiritualidade e à tradição oral como componentes efetivos do conhecimento indígena. Essa ênfase questiona a noção de que só é conhecimento aquilo que se organiza em documentos escritos, instituições formais ou classificações acadêmicas. No horizonte apresentado por Jecupé, ensinamentos sobre a vida coletiva, os ciclos naturais, os antepassados e a conduta humana são transmitidos práticas culturais, pela fala, pela convivência e pela memória. A tradição tupi-guarani oferece uma referência importante ao autor, sem eliminar a pluralidade indígena que o próprio título indica. A leitura, portanto, pede uma dupla atenção valorizar a densidade dessa matriz cultural e evitar convertê-la em retrato universal de todos os povos originários do Brasil. Ao dar centralidade a valores espirituais, o livro também evidencia o choque entre diferentes concepções de mundo durante a colonização. A catequese não incidiu apenas sobre ritos considerados estranhos pelos europeus. Ela buscou reorganizar relações sociais e interpretações da existência. A contribuição do texto está em tratar a espiritualidade como dimensão histórica e cultural, e não como detalhe folclórico, para estudantes e educadores. Isso amplia a compreensão de patrimônio cultural. Saberes ancestrais não são vestígios de um passado encerrado, mas práticas que sustentam identidades e reivindicações no presente. Em quarto lugar, colonização, escravização e catequese e o conflito entre projetos de sociedade, ao abordar o período colonial. A Terra dos Mil Povos evita uma imagem passiva dos indígenas diante da chegada europeia. O livro trata das relações marcadas por violência, guerra, escravização e tentativas de doutrinação religiosa, situando-as como parte de um conflito mais amplo, entre projetos de sociedade. A exploração colonial precisava controlar pessoas, terras e formas de trabalho. Por isso, os costumes indígenas foram frequentemente classificados como obstáculos a serem eliminados ou domesticados. A presença jesuítica mencionada na obra é examinada nesse contexto. A catequese procurava substituir práticas e valores que os missionários consideravam incompatíveis com o cristianismo, incluindo ritos, nudez, poligamia e antropofagia ritual. Jecupé recupera esses temas sem aceitar automaticamente as categorias coloniais de selvageria e civilização, particularmente. A discussão sobre guerra e cativeiro evidencia que práticas indígenas possuíam sentidos próprios, que não podem ser simplesmente equiparados ao sistema escravista implantado pelos colonizadores. Isso não significa idealizar conflitos ou costumes, mas compreender que a colonização reconfigurou violentamente realidades que já eram complexas. O ganho analítico para o leitor é perceber que a conquista não foi somente militar ou territorial, ela também incidiu sobre crenças, corpos, famílias, línguas e modos de interpretar a dignidade humana. Por último, literatura indígena como instrumento de resistência e revisão da educação histórica. O livro ocupa um lugar relevante na consolidação da literatura indígena produzida por autores indígenas no Brasil. Sua importância não depende de substituir a pesquisa histórica, antropológica ou arqueológica especializada. Reside em oferecer uma porta de entrada interpretativa que reposiciona fontes, valores e vozes, com extensão relativamente breve e linguagem direta. A obra pode ser usada para iniciar discussões em escolas, clubes de leitura e cursos de formação, especialmente quando acompanhada de materiais produzidos por diferentes povos indígenas. Essa mediação é necessária porque nenhuma obra individual esgota a multiplicidade de experiências indígenas no país. Ainda assim, o texto enfrenta uma lacuna recorrente no ensino de história, a tendência de limitar os indígenas ao capítulo inicial da colonização ou de descrevê-los como sobrevivências de um passado distante. Jecupé apresenta tradições e impactos históricos de modo a reforçar a permanência e a atualidade desses povos. Seu valor pedagógico está também em convidar o leitor a identificar termos, imagens e cronologias que naturalizam a dominação colonial. Para educadores, a leitura favorece o cumprimento de abordagens mais plurais da história e cultura indígena, para o público geral. Ela oferece critérios para desconfiar de versões homogêneas da identidade brasileira e para buscar autores, comunidades e produções que ampliem esse primeiro contato. Em conclusão, A Terra dos Mil Povos é indicado a estudantes, educadores, leitores de história do Brasil, interessados em literatura indígena e pessoas que desejam rever representações convencionais dos povos originários. Também pode ser especialmente útil como leitura introdutória em contextos escolares, desde que seja articulado a obras de autores de diferentes povos e a estudos históricos especializados. Seu benefício intelectual está em deslocar o foco da narrativa, os indígenas deixam de aparecer apenas como cenário da chegada portuguesa e passam a ser reconhecidos como sujeitos, de memória, conhecimento, conflito e continuidade cultural. A obra oferece ainda instrumentos para compreender por que terra, espiritualidade, língua e tradição não são temas separados nas lutas indígenas contemporâneas. Em comparação com sínteses históricas convencionais, o diferencial do livro é a combinação entre acessibilidade e ponto de vista indígena. Cacá Verajecupé não apresenta uma pretensão enciclopédica de cobrir, em profundidade, cada povo ou período. Essa brevidade pode limitar o detalhamento de questões complexas. Mas é justamente sua capacidade de introduzir temas decisivos sem reproduzir a voz colonial que define sua contribuição. A tradição tupi-guarani orienta a narrativa e dá densidade à reflexão sobre pertencimento e natureza ao mesmo tempo que o título insiste na diversidade de povos. Por isso, trata-se menos de um manual definitivo e mais de uma intervenção necessária no modo como a história brasileira é lida, ensinada e debatida. Se você quiser apoiar Cacá Verá, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!